Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da TEG. Aqui, você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa?
Oi, pessoal! Bem-vindos ao podcast sobre o livro de agosto da TEG Inéditos, Hadley and Grace. Eu sou Rafaela Peschansky, publisher da TEG, e hoje a gente vai falar sobre um livro muito massa, um dos melhores do ano, com certeza. Feito em parceria com a editora Ciranda Cultural, essa é uma história que te prende do início ao fim, sobre duas mulheres fundamentalmente diferentes que se veem, de uma hora para outra, dentro de um carro com três crianças e $1 milhão roubados, fugindo de seus passados, de violências e traumas. É um episódio com spoilers, eu já aviso. A gente chamou para essa conversa a Mari Soletti, que é a nossa colaboradora já das antigas. Espero que vocês gostem do nosso papo. Mari, então, muito bem-vindo ao nosso programa. Queria começar te perguntando o que tu achou desse livro. Conta um pouquinho sobre as tuas impressões. E se puder falar também o que tu achou dessas personagens maravilhosas aí.
Então, eu sempre fui uma fã, confessa, de Thelma & Louise. Então, quando a TAG me chamou para falar um pouco mais desse livro, eu fiquei muito empolgada. Particularmente falando, já que pedisse a minha opinião, sempre gostei muito de livros que trouxessem essa temática da estrada, mas todas as referências que a gente tem, majoritariamente, são de livros escritos por homens na perspectiva de um narrador homem, né, e cujas reverberações sempre passaram pela história de um protagonista homem. E tanto Thelma & Louise quanto Hadley & Grace são duas narrativas que, para mim, trazem de volta, né, a situação da mulher, o que, que ela precisa, o que, que ela sente. Então, nesse sentido, é um livro que me fez super bem, assim, era um momento que eu precisava mesmo, pessoal, de ler e entender que, por mais que eu esteja também passando por alguma coisa e precisando fugir e não consiga, né? Às vezes a gente está trabalhando e a gente quer pegar o primeiro avião, pegar o carro e andar a freeway. A gente não vai conseguir fazer isso. Mas se a gente encontrar também uma pessoa que está passando pela mesma coisa, que consegue nos entender, né? Acho que o conceito de empatia é muito importante. A gente entende que realmente existe uma limitação, que não é o que o livro se propõe a fazer, não se propõe a fazer um recorte de classe, um recorte de raça entre mulheres, a gente entende isso, mas enquanto a experiência entre as duas ali dentro de casa, né, faz toda a diferença dentro de casa ou dentro do trabalho, que dentro de casa também não deixa de ser um trabalho, né? Então, em momentos cujas relações de poder sempre beneficiam um homem, seja dentro de casa ou seja no espaço de trabalho. Então, quando a gente encontra essas duas pessoas e essas duas pessoas, elas conseguem nos trazer os mesmos insights e ajudarem-se entre si, eu acho que isso é uma narrativa que serve realmente para todo mundo. E sobre as personagens, o que eu te diria é que a Grace é a que mais me chama a atenção, porque até li um livro recentemente que se chama The New Me, que é a história de uma jovem adulta que ela tem muita dificuldade de entender o seu momento ali no mercado de trabalho. Ela vive com burnout, ela tem todas essas questões que hoje em dia são bem problemáticas e que fazem a gente questionar muito o modelo, né, o sistema de vida que nos é imposto. E vendo assim a Grace com um filho pequeno e passando o que ela passou ali nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos do livro com o Frank, achei muito importante ter essa ideia de que, bom, às vezes, realmente, se o trabalho não tá bom, a gente vai pegar um carro e a gente vai para onde a gente quiser, a gente vai pegar o primeiro ticket de avião e vamos fugir.
Não, maravilhoso. Eu achei muito legal que tu começou comentando, fazendo esse paralelo, né, do Hadley & Grace com Thelma & Louise, que é impossível não fazer, né, e a gente lembra instantaneamente. Eu tava lendo uma entrevista da autora e ela fala que, inclusive, a própria questão do título do Hadley & Grace não era um título que, de cara, assim, ela queria, né, ela começou a escrever história e aí ela, né, botou ali provisoriamente de Hadley & Grace, E aí, ela falou que foi muito irônico, porque claro que tinha uma influência muito grande de Thelma & Lewis, ela tava com o Thelma & Lewis na cabeça, né? Ela tava com a ideia lá atrás de escrever uma versão mais contemporânea, né? Claro, mudando algumas coisas. E aí acabou que ela até falou que a editora gostou muito e o pessoal das vendas gostou, o pessoal gostou muito, né? Acho que achou um bom título ali pro marketing e tal. E é isso, assim, para além, claro, do título, né, os paralelos, eles são evidentes, né, duas mulheres na estrada, bem o que tu falou, fazendo aquilo que toda mulher já quis fazer algum dia, né, que é pegar a estrada, principalmente, eu acho, quando a gente se vê numa posição ali de que tem um homem atravessando o nosso caminho em qualquer situação, seja no trabalho, na vida pessoal, né, tem uma questão aí também, eu acho que pouco retratado, assim, na cultura pop da mulher que foge, né, da mulher que busca essa independência. E, de novo, retomando Thelma & Lewis, né, tem toda uma teoria, assim, né, por trás de que Thelma & Lewis quebrou com muitos paradigmas muito por causa do final, porque tem aquele final que é incrível, a gente pode comentar, inclusive quero ouvir tua opinião sobre isso, porque eu já ouvi de algumas pessoas falando que é um final super feminista, porque elas têm aquela liberdade, aquela emancipação, né, na direção do penhasco, e é simbólico. E já ouvi gente falando que não, que no final elas estão acabando em algum nível se conformando, é muito triste, é um final melancólico, não é um final libertador, é um final para nos dar um tapa na cara mesmo, sobre como, né, a sociedade vai demorar para mudar, né, até que duas mulheres possam sair por aí dirigindo e ter um final feliz depois. E é diferente no Head and Grace, porque no Head and Grace, claro, elas têm um final. Ainda que eu nem chamaria de um final feliz, eu chamaria de um final agridoce, porque ainda tem a questão, né, da Hadley perder o cara, né, que era o possível futuro amor da vida, né, elas estarem ali na Namíbia, num outro país, né, meio isoladas, talvez, do resto, né, enfim, de onde elas viviam. Então, enfim, queria te ouvir também sobre esses paralelos.
Eu só vou falar uma coisa antes que eu esqueça, assim, a relação da Hadley com o Mark, eu achei tão importante ela terminar o livro sozinha, porque a ideia toda é essa jornada de autoconhecimento, ela é infinita, evidentemente, mas no livro, né, a situação mote era dela com a amiga dela, com a pessoa que não era amiga dela, depois se tornou amiga dela, mas era ela, era algo entre mulheres, entendeu? Então, de ver ela, talvez, terminar... Porque já é um final bem reconciliatório, que algumas pessoas poderiam criticar, mas na minha visão é um final reconciliatório, mas é um final com esperança entre mulheres. E não necessariamente acho que isso poderia envolver um interesse amoroso, sabe? Para mim faz muito mais sentido esse final hoje em dia, um final reconciliatório, mas que alguém possa falar, ah, é sem graça, ah, é previsível, porque... Thelma e Lewis, para mim, obviamente, quebrou várias barreiras, mas tinham algumas barreiras que ainda eram muito inquebráveis, né? Então, pode ter sido super simbólico, um carro se atirando num penhasco no meio de um deserto, tá, tudo bem, mas na vida real, quais seriam as saídas para aquela situação? O que, que teria acontecido com elas? Então, é um final super melancólico para mim, é um final super pessimista, mas era um final que condizia ali com a realidade, que seria extremamente verossímil para aquela situação na qual elas estavam inclusas, né?
Total. Tu falou também antes, quando eu te perguntei sobre a tua impressão das personagens, tu falou que tu chamou muita atenção a relação das duas, e tu até comentou, né, que é uma amizade que vai se tornar uma amizade, que no início elas meio que se odeiam, né, elas têm um estranhamento ali, e eu queria até retomar a primeira cena do encontro das duas, porque eu acho aquela cena, assim, uma das forças do livro. Aquela cena é maravilhosa, é uma cena ali em que elas já demonstram que elas têm muito, muito pouca coisa em comum, porque elas são pessoas... que vem, né, de classes sociais diferentes, elas estão em momentos de vida diferentes, elas têm idades diferentes, mas ao mesmo tempo elas têm muita coisa em comum, né, que elas têm aquele Frank nojento na vida das duas, dá uma raiva gigantesca. Eu vou te falar que eu senti muita raiva dele em muitos momentos diferentes. Quando ele passa a Grace para trás, me deu um ódio mortal dele, e depois ele só foi piorando, né, conforme eu fui lendo. Mas enfim, retomando a questão desse primeiro encontro, eu achei Eu achei muito maravilhoso e eu acho que ele já dá o tom do livro, que até é uma coisa que eu fui procurar, fui pesquisar, porque eu fiquei, como é que esse livro pode ser categorizado? E é muito difícil categorizar esse livro, porque ele é uma história meio de mistério, meio, né, road novel, na coisa da estrada, mas ao mesmo tempo tem a questão da amizade, tem a questão da violência doméstica, né, delas quebrarem, quebrarem com esse, com isso que tá acontecendo na vida delas. Então, é muito doido. E eu vou fazer agora uma salada de frutas com o que a gente tá falando, porque eu lembrei de uma outra coisa também do que a gente tava comentando sobre o final, que o Thelma & Lois, ele quebrou muito com essas narrativas de contos de fada e tal. Então, o Helen Grace, por ter terminado assim dessa forma, também como tu comentou, né, eu gostei muito do que tu falou, porque até fiquei pensando de novo sobre isso do Marco, porque eu fiquei triste quando o Marco morreu, e eu fiquei, putz, não gostei, sabe? Eu queria que ela tivesse terminado com um novo amor, mas te ouvindo, eu acho que eu já mudei de ideia, assim. Então, enfim, até já me perdi do que eu tava falando, a questão da categorização. Comenta um pouco sobre isso, assim, se tu tivesse que descrever, assim, esse livro para alguém, tu diria o que que ele é, assim, ele é um monte de coisa, né?
Ele é um monte de coisa, tu sabe que ele também é engraçado, porque quando tu falaste agora dessa primeira cena em que elas se encontram, eu comecei a rir, eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo, eu comecei a rir e comecei a imaginar esse livro sendo um filme também, e acho que super, super seria interessante agora a gente aproveitar que a gente está revisitando várias coisas do passado, é filme da Barbie, é tudo nostalgia. Eu acho que seria bem legal fazer uma adaptação. E só também queria te falar um pouquinho mais sobre essa história do Mark. Eu acho que quando uma mulher ela é obrigada a se ver sozinha, ela aprende muita coisa, sabe? Eu tive um processo de luto muito sério. Minha mãe, muito mais. Minha mãe foi casada há 28 anos com meu pai, e meu pai faleceu há 5 anos. E a gente percebe o nosso valor, a gente percebe as coisas que passaram pela gente, que a gente engoliu vários sapos e a gente não vai mais engolir. A gente percebe que talvez a gente já tenha tido uma família e a gente não quer ter mais, sabe? São coisas que eu acho que a gente só consegue fazer, obviamente, com um abraço amigo, com uma irmã, mas no nosso espaço e sem esse tipo, que não deixa de ser uma distração, né? Um interesse amoroso. Se eu fosse definir esse livro, eu acho que eu definiria ele como engraçado, tá? Que pode parecer estranho quando a gente fala de violência doméstica, né? Pressão psicológica no ambiente de trabalho e tudo mais, mas provocador justamente por causa disso, porque a gente tem personagens que claramente são tridimensionais e que a gente vai demorar um pouco para a gente entender quais são as motivações de cada uma, né? De maneira que o livro ele nunca se esgota, né? Tanto é que a gente aqui está discutindo qual é a importância desse final, porque é um livro que não vai esgotar as nossas discussões e vai fazer com que a gente reflita também sobre a nossa vida. Eu estava lendo um período que eu estava meio que trocando assim de trabalho e outras questões, minha cabeça explodiu. Então, caso alguém esteja num momento assim, early 20s, late 20s, acho importante ler com várias amigas mulheres também.
Sim, ele é um livro maravilhoso para ser um livro de clube, né? Porque eu acho que ele reverbera muito, ainda mais mulheres, assim, lendo esse livro.
Totalmente.
Homens.
Mas eu. Ai, desculpa.
Não, 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 por favor.
Não, mas eu também gostaria de. Porque isso é uma coisa que indiscutivelmente passou pela minha cabeça. Eu gostaria muito de saber a opinião de mulheres que tiveram outros tipos de vivência, tá? Porque quando a gente, ela não especifica ali no livro se são mulheres não brancas, mas a gente sabe que existem sempre uma discrepância no sentido de luta, historicamente falando, a gente falando sobre emancipação e liberdade feminina, esse movimento feminista ele é majoritariamente branco, né? Essa
claro.
Ideia de liberdade, ela é muito abstrata e muito classista, enfim, né, todos esses conceitos. Então, acharia muito interessante trabalhar esse livro num clube do livro, mas num clube do livro, assim, diverso, sabe? Para
Sim.
entender o que a gente consegue, porque, evidentemente, é um livro rico para qualquer pessoa, para qualquer mulher. Mas eu queria entender exatamente qual ferida que ele toca para cada uma delas, sabe?
Sim, total. Eu ia comentar também sobre a autora, que eu estava lendo também sobre como é que ela se tornou escritora, e ela conta que ela, enfim, ela cresceu na costa leste dos Estados Unidos, mas aí se mudou para a Califórnia quando tinha 15 anos, e hoje ela é arquiteta, faz vários esportes, tem dois restaurantes com o marido, então interesses muito diversos, e ela, o que mais me chamou a atenção foi que ela disse que ela estava jantando um dia com uma amiga dela, ela tinha 38 anos, e aí ela chegou em casa e começou a escrever, porque ela teve uma ideia para uma história, e escreveu por 7 meses, ela disse que o livro ficou uma merda, começou de novo, mas assim, uma pessoa que começou, que até os 38 nunca tinha escrito nada, e aí agora já está, acho que no quinto livro, né? Ela já tem um outro livro publicado no Brasil. Então, muito legal, assim, acho que é uma autora que para ficar de olho mesmo. Eu fui ver a sinopse dos outros livros no Goodreads, parecem todos excelentes. E também tem um fato curioso que ela diz que ela ama o livro Querido Edward, que foi um livro que a Tag enviou em 2020, que é um livro super fofo. Diferente do Helen and Grace, mas um livro super fofo. Então, é legal também ver essa trajetória da autora, assim, que, né, tem vários interesses e que criou essa história muito, né, que nem eu já falei antes, com Thelma e Lois na cabeça, assim, que fica muito evidente no livro, né?
Não, e para além disso, é interessante pensar que ela demorou tanto tempo para escrever, o que acho que casa muito com essa vida, assim, da pessoa que vai lá, da mulher que vai lá e foge de tudo, porque uma mulher não foi feita para escrever nessa sociedade, né? A gente
Total.
Tem a Virginia Woolf falando sobre como a gente precisa matar o anjo do lar e como nós não temos, às vezes, um teto todo nosso. Acho muito
Sim.
importante a gente fazer essa relação também de que ela. Por que será que ela demorou tanto, né? O que passou nessa
Sim.
vida até ela conseguir sentar e
É.
seguir essa carreira?
E é interessante também ver como ela entrou muito na cabeça, tanto da Hallie quanto da Grace, né? Se eu tivesse que dizer assim, ah, tem uma personagem com um pouco mais desenvolvida, mas não, eu não me. Eu, pelo menos, não percebi assim, e eu encontrei num site que se chama Books by Women, que é a Suzana, a autora, ela fez uma brincadeira em que ela entrevistava a Hallie e a Grace. E ela começa a entrevista perguntando: e aí, gurias, né? E aí, ladies, como é que vocês estão nesse momento pós, né, pós-crime? Vocês agora são duas criminosas fora da lei e tal. E é muito legal porque ela parece que tu tá vendo elas respondendo a uma entrevista, sabe? Duas
Sim.
pessoas reais de carne e osso, assim, elas começam a daí se bicar na entrevista, né? Ela pergunta, ah, e aí, como é que estão as crianças, né? Elas contam um pouco sobre as crianças. Aí ela pergunta, daí a Suzana, né, que é a autora, fala, ah, e como é que vocês poderiam se descrever em 3 adjetivos? E aí a Grace aponta para Hallie e fala, ah, ela é muito metida, ela é chata e ela é muito leal. E aí a Hallie mostra a língua para ela e fala, ah, tu é uma também mandona e tu é a melhor pessoa que eu conheço. E
É
aí
um
ela.
pós-fácil interativo, quase, assim, uma coisa.
Exato, é muito fofo, assim. E eu comecei a ler e falei, cara, é incrível isso, assim, esse poder, né, da literatura. Parece que elas são pessoas que poderiam estar aqui com a gente, quase no podcast, sabe? Se bicando ali, claro. E, enfim, é realmente uma qualidade muito grande, né, do livro.
Totalmente. E é engraçado também como a gente pode perceber que é um pouco tendência, assim, na literatura de hoje em dia, literatura contemporânea, a gente ter esses momentos, como tu disse, assim, esse bate-volta, essa coisa da conexão entre as duas personagens. Me lembrou agora o Daisy Jones and the Six,
Ah, eu não
que
vi.
a autora também faz essa mudança
Sim.
de personagem muito rápido através das entrevistas, né?
Entrevistas.
Parece ser
Ah.
uma tendência.
Que legal. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu ia te perguntar, né, o que que tu tem de indicações para os nossos ouvintes, assim, para quem vai ficar meio um ressaca literária, né, que nem a gente chama, e vai, ah, queria com gostinho de quero mais. O que que tu tem para indicar, assim, de séries e livros?
Eu tenho para indicar, mas aí como uma provocação mesmo, porque como eu no início do podcast eu comentei sobre a minha paixão sobre livros que tratam dessa temática de estrada, né? A gente tem o On the Road, né, que tem uma tradução belíssima e canônica do Peninha, né, do Eduardo Bueno. Eu acho importante fazer, a título de comparação, né, um tirateima entre essas duas narrativas e quais são as suas temáticas principais e quem tem ali o controle sobre elas. Acho muito importante, assim, a percepção também das personagens femininas, que muda, evidentemente, sua construção através de quem está escrevendo. Acho muito interessante. Isso.
Legal. Eu ia indicar o Todos Nós Adorávamos Cowboys, que foi um livro que a gente já enviou na Tag Curadoria, inclusive. E eu amo esse livro, eu sempre indico ele para as pessoas. Inclusive, eu brinco que eu nunca tenho ele em casa, porque eu sempre impresso para alguém, aí se perde a minha edição, então não tenho nunca ele na minha casa. Mas ele é bem isso, assim, também. Eu sei que a Carol Ben Simon foi bem influenciada por Thelma & Lewis, então também tem bastante a ver, né? Duas mulheres que pegam estrada. Enfim, acho que realmente é uma fonte inesgotável, né? Para literatura, enfim, cultura pop em geral, assim. Então é isso, eu ia te agradecer, não sei se tem mais algum comentário para fazer, alguma coisa que tu acha que faltou comentar, enfim, agora a gente está se direcionando mais para o final do programa.
Não, vou fazer o adendo de que também eu amo a Carol Ben Simon.
Ah, que ótimo. Eu achei que tu, pelos teus comentários, eu falei, se ela não leu ainda, ela tem que ler, assim, porque é a tua cara, assim. Então tá, muito obrigada, Mari, pela participação, muito obrigada pelos comentários e até a próxima.
De nada, Rafa. Tchau, tchau.
Então é isso, queridos ouvintes. Encerramos mais um episódio do nosso podcast. Mês que vem tem mais. Então, se tiverem qualquer dúvida, comentário sobre o programa de hoje, podem enviar para produto@taglivros.com.br ou responder ao formulário que está aqui na descrição desse episódio. O programa de hoje contou com a produção de Sofia Maia e apoio técnico de Bruno Miguel. Espero que tenham gostado e até o próximo mês.